O diálogo ecumênico interreligioso não é uma novidade trazida pelo Papa Francisco, mas no seio da Igreja Católica ganhou ímpeto a partir do Concílio Vaticano II. Bergoglio dá continuidade a um trabalho que já era realizado pelos seus predecessores, apenas dando uma ênfase especial na necessidade de se trabalhar juntos, rezar juntos, para enfrentar as emergências existentes no mundo de hoje. Assim, em Francisco, encontramos expressões como ecumenismo espiritual e ecumenismo de sangue. Essa última, relativa às perseguições que os cristãos sofrem por serem cristãos, independente da denominação de pertença. No campo ecumênico, o ano de 2016 foi muito rico, marcado por encontros históricos, como aquele realizado em fevereiro em Havana, com o patriarca Kirill da Igreja Ortodoxa Russa, ou em Lund, na Suécia, em outubro, com a Igreja Luterana, ou ainda a celebração das vésperas com os anglicanos em Roma, que marcaram os 50 anos de diálogo entre as duas confissões. Nas três ocasiões, foram assinadas declarações comuns, onde foi reiterado o empenho no trabalho rumo à unidade. Amazing Grace. Ecumenismo é diálogo entre as religiões cristãs. Muitas vezes o termo é mal entendido, pensado como uma forma de negociação de valores, de verdade, ou mesmo um acordo ou pacto para se chegar a um estado de paz. Nesse sentido, em diversas oportunidades, o Papa Francisco reitera que uma condição fundamental para o diálogo, também no caso religioso, é que cada um tenha sua fé bem firme e esclarecida. O padre Douglas Pinheiro Lima, pároco na Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Jandira, São Paulo, professor de Teologia Sistemática na Universidade Salesiana de São Paulo e assessor para o ecumenismo da Diocese de Osasco, nos fala sobre o ecumenismo.
O ecumenismo não é um pacote de concessão, é um ambiente de comunhão. Quando o movimento ecumênico começou, em 1910, em Edimburgo, nós temos como marco do primeiro esforço, no século XX, de algum diálogo entre interdenominacional. Nesse começo, a Igreja Católica não fazia parte, nem as igrejas ortodoxas, mas se pretendeu ali justamente isso, um encontro das igrejas de maneira que cada uma procurasse quais concessões poderia fazer para que, quem sabe, eles pudessem se tornar uma única igreja. O Papa Pio XI, em 1928, escreveu uma encíclica chamada Mortuum Alium Animus, condenando esse tipo de ecumenismo, que ele próprio chamou de irenismo. A palavra irene em grego significa paz, seria um pacifismo. Em nome da paz, nós abrimos mão de verdade, abrimos mão de identidade. Na verdade, isso é impraticável. Todos nós devemos respeito e tributo à comunidade que nos transmitiu a fé. E nós não podemos simplesmente trair o lugar de onde viemos, o ambiente que nos gerou. E o próprio movimento de Edimburgo percebeu que isso não daria certo. Mais para frente, em 1948, foi criado o Conselho Mundial de Igrejas, que é fruto desse movimento, mas esse movimento de Edimburgo errou muito até chegar a esta visão. Então, nós temos um magistério de 1928 que condena o ecumenismo, usando essa palavra, mas naquele período que se entendia por ecumenismo era essa tentativa irenista, que inclusive foi condenada novamente pelo Vaticano II, no parágrafo 11 do Decreto Unitatis Rede Integratio, que é o documento oficial do Vaticano II para o ecumenismo. No número 11, o Papa Paulo VI, com os padres do concílio, deixam claro, olha, aquela posição em relação ao irenismo continua, porque nós não vamos chegar a lugar algum traindo nossa identidade. Mais adiante, o cardeal Swinens, quando escreve para a renovação carismática, quando o movimento já tinha começado na nossa igreja, ele diz uma frase que inclusive consta em diversas diretrizes do movimento em vários países. Só tem medo de ser ecumênico quem tem medo de deixar de ser católico. Ele diz essa frase.
Ou seja, quem
frase.
Não conhece a sua própria identidade.
Exatamente. Ou seja, nós estamos tão seguros de nós enquanto identidade que eu posso, não só posso me permitir, como desejo me encontrar com os irmãos e posso orar com eles, dialogar com eles, sentar à mesa com eles, inclusive realizar uma série de eventos sem que em momento algum isso soe como um risco, um perigo para a minha fé. That taught my poor heart.